Efésios capítulo 6, a partir do verso 1, que diz assim: Filhos, deixa eu só mudar a tradução aqui. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos, antes criai-os segundo a instrução e o conselho do Senhor. Obrigado, meu Deus, por essa noite, por esse mês da família. Nós estamos na tua presença, diante da tua palavra e também diante de famílias, e pedimos: fala ao nosso coração. Deus, fala ao nosso coração, envia-nos a tua palavra, e que teu nome seja engrandecido e cada família seja abençoada, em nome de Jesus. Diga amém. Amados, hoje eu quero falar sobre o tema: o que os filhos esperam do seu pai. O que os filhos esperam do seu pai? Eu relutei um pouco para ministrar essa palavra hoje, e tentei até incluir aqui pai e mãe, mas eu realmente senti que a palavra de hoje era para o pai, para o homem. E não incluí a mulher por não sentir que essa era a vontade de Deus para hoje à noite, e porque eu acho que não haveria tempo, ficaria uma mensagem extensa se eu tentasse falar o que o filho ou o que os filhos esperam dos pais, no sentido pai e mãe. Outra razão porque eu vou falar do pai é porque a gente pode futuramente, eu pretendo fazer isso, falar o que que os filhos esperam da mãe, falar o que que os pais esperam dos filhos, e assim por diante. Isso aqui pode de repente ser o início de uma série que a gente pode trazer dentro dessa área, e eu até já tenho a parte, eu já preparei hoje, não vou ministrar para não misturar, a parte que fala sobre o que os filhos esperam do pai. Então a gente já tem, a segunda parte. Futuramente quero falar sobre outros aspectos da família, enfim, mas hoje eu senti de ministrar essa parte. Então, na minha introdução, eu quero lembrar algo que eu gosto muito de falar sempre nas minhas ministrações de família, que é: viver em família é muito bom. Viver em família é maravilhoso. Viver em família, irmãos, é a melhor opção para o ser humano, apesar de ser um grande desafio. Então, a parte que eu gosto de falar e lembrar é: viver a dois, casal, e viver em família é um grande desafio. Não é fácil viver em família para a grande, grande maioria das pessoas. Ser pai é um desafio, ser marido é um desafio, ser esposa é um desafio, ser filho é um desafio, ser irmão, ser irmã é um desafio. E você sabe do que eu estou falando, porque às vezes, quantas vezes os irmãos têm dificuldade de relacionamento, brigam, né? Queria uma coisa, o outro queria outra. As dificuldades que existem no relacionamento de marido e mulher, de pais e filhos, e assim por diante. Então, essa convivência familiar, ela é um grande desafio, e a gente tem que trabalhar muito para que ela funcione. E nesse universo que é a vida em família, se criam expectativas e esperanças no coração das pessoas. A gente, quando entra numa vida familiar, num casamento, tem um filho, enfim, a gente tem esperanças. A gente espera algo da instituição, da família, a gente espera algo do outro, né? Do marido, da esposa, do filho, da filha. Queridos, hoje em dia, nós temos muitas situações delicadas. Nós temos famílias que estão tentando ser chamadas de família na junção de homem com homem, mulher com mulher. Quando o marido não está em casa porque se separou, né, um novo casamento, muitas situações que na verdade são fruto ou de algo que aconteceu, estilo morreu, alguma coisa muito grave aconteceu, mas a maioria dos casos aonde a instituição família não está funcionando como deveria, é por causa do pecado, é por causa da traição, é por causa dos erros e da ação maligna que vai contra as famílias. Então, realmente existe hoje muita situação que não é a situação que a gente chama de família tradicional. E o fato de você não estar vivendo uma família tradicional não deve te trazer culpa nem peso, né, no sentido de alguém, pastor, eu não tenho marido, meu filho está sem pai porque o pai é um vagabundo, porque separou, porque eu errei, ele saiu de casa, enfim. O que passou, passou. Mas de qualquer forma, a expectativa que nós temos é que ou você restaure a sua família, se isso é possível, ou, se não, que o seu filho e a sua filha tenham uma família tradicional, abençoada, né, vitoriosa, e por isso é importante falar sobre esse assunto. Essa história de família, de homem, de mulher, de pai, de mãe, é invenção de quem, gente? De quem? De Deus. Deus inventou a família, e ele inventou a família desse jeito. É invenção de Deus. E se é coisa de Deus, é coisa boa. Então, apesar de ser um desafio, é bom, é gostoso, eu amo viver em família. Então, eu gostaria de falar o que os filhos esperam dos pais. E a primeira coisa que eu queria dizer para você, homem, e aqui quem é pai já vai receber, e quem não é pai já vai aprender, porque um dia vai ser em nome de Jesus. Que o pai seja, é uma expectativa de Deus e do filho, ainda que o filho nem saiba disso 100%, mas é uma expectativa, que o pai seja o líder espiritual da família. Irmãos, esse tem sido um dos lugares menos ocupado pelos pais. O propósito de Deus para o homem é que ele seja o líder espiritual da sua família. E infelizmente, na maioria das famílias, esse lugar não tem sido ocupado pelo homem. O homem, os homens, têm aberto mão desse lugar e as mulheres têm ocupado esse lugar do homem. Essa é a responsabilidade e o privilégio que Deus escolheu para um homem. Você que é homem casado, ou você que é homem que um dia vai casar, saiba que é projeto de Deus, é vontade de Deus que você seja o líder espiritual da sua casa. Eu queria que os homens dissessem assim comigo: eu sou o sacerdote da minha casa. Quem não casou ainda e é homem, diga assim comigo: eu serei. Nossa, vamos falar mais forte, meus queridos. Né? Vamos engrossar a voz aí, dá uma melhoradinha aí, vamos lá. Essa meninada aqui é projeto de homem, mas vai ser homem quando casar. Diga assim comigo: eu serei o sacerdote da minha casa. Sabe o que Deus planejou, irmãos? Deus planejou que em cada casa tivesse uma espécie de pastor. É como se em cada casa o homem fosse o pastor daquela casa, o líder espiritual daquela família, a pessoa responsável espiritualmente pela casa. Então, o homem, ele deveria ser aquele que leva a família à presença de Deus. O homem não deveria ser aquela pessoa que diz assim: ah, eu não vou na igreja hoje não, vai você com os meninos. E a mulher vai e leva os filhos para a igreja, e o cara fica em casa, dormindo, vendo televisão, ou até trabalhando. E muitas vezes tem mulher que, quando o homem faz isso, ainda diz assim: se você não vai, então eu também não vou. E o homem deveria ser aquele que diz assim: ah, vamos ficar, a mulher dizendo, ou os meninos, vamos ficar em casa hoje? E o homem dizer: não, nós vamos para a igreja. O homem deveria ser aquele que diz assim: e aí, como é que está a sua leitura bíblica? Como é que está a sua vida de oração? Vamos fazer o culto doméstico? O homem tem que ser o líder espiritual da casa, o sacerdote, o pastor da família. Ele é, irmão, ouça o que eu vou dizer para você, a nossa responsabilidade é muito grande, porque nós somos colocados dentro de casa para sermos a representação de Deus na vida dos filhos. A maioria dos homens, mulheres, jovens e adolescentes que tem problema de relacionamento com Deus é porque tem problema de relacionamento com o pai. Com o pai. Eu creio que Deus também me impulsionou a pregar essa mensagem, porque tudo começa com o homem. Tudo começa, ou deveria começar, com o pai. Então o homem, ele tem que assumir esse lugar, há uma expectativa. Agora, sabe o que acontece? Eu vou falar sobre isso de novo, lá na frente, no terceiro ponto. Mas sabe o que acontece, irmãos? As mulheres, elas têm uma agonia. Toda vez que um homem não ocupa o lugar que é dele, a mulher corre lá e ocupa. Você já viu isso? Você quer ver uma coisa? Amor, troca a lâmpada para mim. O que que 99,9999% dos homens vai dizer? Daqui a pouco. Olha, é muito raro uma mulher pedir alguma coisa para um homem dentro de casa e ele dizer: tá bom, ir. Por quê? Porque lá dentro da alma dele, inconscientemente, ele sente como se a mulher estivesse mandando nele. Então ele não faz. Amor, a comida está pronta. Ele está morrendo de fome. Mas ele diz assim: só um minuto. E a mulher fala: gente, eu cozinhei, eu quero que ele coma quentinho, está todo mundo na mesa. Vem logo! Quanto mais você pressionar, mais ele vai resistir. De repente, a propaganda do Bombril ficou interessantíssima. Você entendeu como é que é o negócio? Então, o homem, ele resiste, porque ele não quer ser mandado. Isso é inconsciente. Então, ele resiste. Então, é muito difícil o homem ir lá, na hora que a mulher fala: amor, faz isso, leva o lixo lá fora. E quando faz, ainda faz assim, né? Na marra. Mas aí, ele não quer fazer na hora. Aí, o que que a mulher faz? Leva o lixo. Troca a lâmpada. Faz. Ah, ele não faz, pastor. Ele não faz, então eu vou lá e faço. Aí, o que acontece? Ele nunca vai fazer. Amor, faz alguma coisa com esse menino. Aí o cara não faz. Aí a mulher vai lá, entra na... Eu lembro que minha avó me contou uma história uma vez, que eu fugi. A minha avó era diretora de um hospital em Goiânia, chamava São Geraldo, em frente ao Inamps. E eu fugi do São Geraldo. Eu era muito pequeno, eu acho que era menor que o Igor. E eu estava de cueca e com um pinico. Porque eu usava esse pinico, diz a minha mãe, de capacete de exército, entendeu? Só que eu saí brincando de exército e ninguém viu, atirando e tal, e brincando, irmãos, eu atravessei uma rua e andei numa calçada. Só que aconteceu o quê? Me deu vontade de ir ao banheiro. E eu estava com o quê? Com o banheiro na cabeça. Então eu peguei, abaixei o banheiro e sentei lá. E eu fiquei na frente do portão de entrada da ambulância. E a ambulância chegou e freou em cima de mim e ligava a sirene e buzinava. E eu lá, mandando um telegrama, não sei para quem, feliz da vida. E aí a minha avó viu e me pegou e ela ficou... Sabe aquele desespero que eu podia ter sido sequestrado, que eu podia ter sido atropelado no meio da rua, que eu podia ter me perdido para sempre, que a ambulância podia ter me atropelado, o problema que deu para o hospital. E ela chegou e falou assim para o meu pai, você tem que fazer alguma coisa. E ela disse que meu pai falou assim, peraí... E me pegou assim, a minha avó falou, meu Deus, o que que eu fiz? É matar o menino, né? Aí disse que meu pai pegou e fez assim, nunca mais, faz isso, e fez assim, ó. Irmão, a minha avó falou, o quê? Catou da mão dele e me deu uma surra. Meu pai me bateu, que eu me lembre, uma vez ou duas na vida, e a única vez que eu apanhei da minha avó foi essa, porque ela pensou, vai matar. Deu um tapinha assim. É isso que acontece. Às vezes a mãe espera que o pai vai falar alguma coisa, vai fazer alguma coisa, ou o marido vai agir de uma forma, e ele, quando não faz, o que, que a mulher faz? Faz. Aí você está vendo mulher trocando bujão de gás, trocando pneu de carro, pelo amor de Deus, subindo na escada para trocar a lâmpada, para mexer no chuveiro. Aí você vê a mulher chamando o povo para orar, para ler a Bíblia, porque o marido não ora, não lê a Bíblia, não tem testemunho. É a mulher que arrasta o povo para a igreja, é a mulher que jejua, é a mulher que enfrenta o Satanás. Quando? O propósito de Deus para você é que você seja o pastor, o líder, o cabeça da sua casa. Posso ouvir um amém?
Amém.
E para cumprir bem esse papel... O homem só vai cumprir bem esse papel se ele conhecer, amar e andar com Deus. Se ele não anda com Deus, se ele não conhece Deus, ele não vai conseguir cumprir esse papel de ser o sacerdote da sua casa. Segunda coisa, todo filho espera que o pai seja uma fonte de segurança. Você quer ver uma coisa? Lembra quando você era pequeno, ou lembre quando seu filho era pequeno, como é que ele te vê? Grande, forte, não é? É complicado, se você tiver com seu filho pequeno, que tem a visão de você do cara, e tiver um lutador de UFC do seu lado, monstruoso, e o cara falar, vou te bater, falando, meu pai bate nele. Meu pai é forte, meu pai é o cara. A visão da criança é que o pai é forte. A visão da criança é que o pai é o melhor. Que o pai é a proteção, que o pai é a segurança dele. O filho espera que o pai seja uma segurança para ele. Como? Como que o pai pode transmitir segurança para a família? Quando ele é modelo. Um pai transmite segurança quando ele se torna um exemplo. Um pai se torna uma segurança para a família quando o filho olha, admira e diz, eu quero ser igual. Mesmo... vendo, sabendo e reconhecendo os defeitos do pai. Quando você olha para alguém que você admira e quer ser igual a ele, não significa que essa pessoa não tenha defeitos. Significa que ela tem muitas qualidades que você respeita e admira. A gente dá segurança para a família, irmãos, quando a gente é modelo, referência. Quando a gente vai na frente. Quando a gente é espelho. Quando... alguém pode dizer assim, olha, eu jejuo porque vi meu pai jejuar, eu oro porque vi meu pai orar, eu trabalho porque vi meu pai trabalhar, eu faço isso porque vi meu pai fazer. Eu já falei isso várias vezes aqui na igreja, irmãos, eu não aprendi a pagar minhas contas em dia, a ser correto com pagamento, com meu caráter, com meu nome na igreja. Eu aprendi isso com meu pai e com a minha mãe. Sempre admirei o fato do meu pai ter prejuízo, se precisar vender alguma coisa, mas nunca dever nada a ninguém. Nunca deixar o nome sujar. Nunca ser procurado porque tem uma dívida, porque enrolou, porque deu um cheque sem fundo. Eu não estou falando, querido, de alguém que passa uma situação de crise, que teve um problema de saúde e entrou em prejuízo. Eu não estou dizendo de alguém que aconteceu alguma coisa e você por isso entrou em dívida e sujou o nome. Estou falando de gente mau caráter, que compra e não paga, que dá cheque sabendo que vai voltar, que é descontrolado, que é mau administrador. Estou falando disso, estou falando de gente que passa uma situação, qualquer um pode passar uma situação de crise, de prejuízo, de quebrar a empresa, de ter um problema na saúde, gastar todo o dinheiro e ter problema, e entrar e sujou. Por que você sujou seu nome? Ah, porque entrou no hospital e gastou tudo e tal, tal, tal. Não estou falando disso. Estou falando de gente que tem problema de integridade e caráter. Então, um homem, dentro da sua casa, ele tem que ser modelo. Como é que um homem pode trazer e transmitir segurança para a sua família? Quando ele é protetor. Quando a gente fala em proteção, a gente pensa talvez em alguém que vai proteger com a arma, proteger da briga. Mas sabe qual é a melhor forma de você proteger a sua família, querido? Se tornando um homem de oração. A melhor forma de você proteger a sua família é se tornando um intercessor pela sua família. Eu vou dizer uma coisa para vocês, queridos, como seria diferente... Como seria diferente a sociedade, as famílias, os filhos, se nós tivéssemos dentro de casa homens que orassem pela sua família? Constantemente. Deus, quero colocar na tua presença a minha esposa. Ó, a Maísa está passando por isso. A Bianca, Senhor, aquilo. Jesus, o Ricardinho, Josué, cobertura, Senhor. Eu providencio, é uma oração que eu faço. Eu providencio hoje cobertura e proteção para a minha casa. Deus cobre a minha família. Jesus guarda, livra, abençoa. Não deixa eles viverem por viverem, que eles alcancem o propósito que o Senhor tem para eles. Oramos há anos e anos e anos pelo marido da Maísa, pelo marido da Bianca, pela esposa do Ricardinho, pela esposa do Josué. Não deixa meus filhos errarem nessa decisão tão importante, né? Eu falo para Maísa e para Bianca, princesa, tem dois tipos de homem, o cabeça e o cabeção. Cuidado para não errar, porque se errar, vai ter que seguir o cabeção. Oro por elas, oro pela saúde, oro pelo ministério, oferto pela vida delas. Como seria diferente, irmão, se nós tivéssemos homens que são intercessores da sua família, da sua casa e dos seus filhos. Sabe o que um homem precisa e é expectativa para que ele seja alguém que protege? Ele precisa ser um mestre, um professor. Quando a gente é criança, a gente acha que o pai sabe tudo, sim ou não? Sabe, até, olha irmãos, essa imagem do homem é tão forte que a gente acha até que o pai sabe mais que a mãe. Se você chegar para sua mãe pequenininha e falar, mãe, que é isso? E ela disser, não sei, você até deixa passar, mas você vai no seu pai com a certeza que ele vai saber o que tem que responder. Quando a gente é pequeno, a gente acha que o pai sabe tudo. Por quê? Porque o filho espera que o pai seja um professor. Alguém que ensina. Isso aqui, irmãos, é uma grande responsabilidade. Porque nós, eu quero dizer para você, meu querido homem. Homem que é homem, homem que vai casar, homem que é casado. Ouça o que eu vou dizer para você. Na psicologia, isso é claríssimo. Quem determina a sexualidade do homem é o pai. Quem determina a sexualidade da mulher é o pai. Se o homem demandou para um lado, a menina para o outro, a responsabilidade é do pai. É o homem que define isso. É o homem que é a figura daquele que ensina, que transmite essa segurança. Irmãos, eu vejo isso na minha filha, de 20 anos de idade. Pai, o que é que eu faço? E tem hora que enquanto ela está fazendo a pergunta, eu estou dizendo, Jesus, me salva aqui. O que é que eu respondo? O que é que eu falo nessa hora? Qual é a direção? Qual é a instrução? O que, que eu vou falar sobre isso para a vida dela? O que, que eu vou falar sobre isso para o futuro dela? Você precisa ser essa pessoa. O que, que você está ensinando? Quais são os valores que você transmite para a sua família? O seu comportamento, seja ele agressivo, seja ele passivo, seja ele qual for, está sendo transmitido para os seus filhos. Eu ouvi a história de um homem que ele não era alcoólatra. Mas ele tinha o hábito de passar num bar perto da casa dele e tomar uma pinga, né? Uma viradinha ali, não fazia isso sempre e nem mais do que uma vez ao dia. Ou talvez ele era um alcoólatra nesse tipo de alcoolismo, que existem vários níveis, né? De todo dia tomar um pouquinho, ou três dias, quatro vezes na semana. Não sei o que esse cara tomava e tal. Um dia ele saiu e o filho pequenininho dele foi atrás, e ele não viu. E aí ele foi andando, o filho foi andando atrás, ele parou, pediu, já acostumado, conhecido, uma. O cara veio e colocou, quando ele ia beber, o filho foi lá, pegou na calça dele e falou, pai, o menino, pai olhou, menino do céu, o que você está fazendo aqui? Mesma coisa, né? Andou pela rua sem ser visto e tal. O que você vem fazer aqui, menino? O que você está fazendo aqui? Tipo, o que eu fiz? Esqueci a porta aberta, alguma coisa. O menino falou, pai, eu vim atrás do senhor. Aí ele falou assim, pai, me dá uma dessa também. Pede uma para mim também. Por quê, irmãos? Porque nós falamos com a nossa família e com os nossos filhos muito mais com o nosso exemplo do que com as nossas palavras. Olha para um homem, seja ele de 5 anos de idade, seja ele de 60 anos ou não, um dia ele vai ser pai, olha para ele e fala assim, a responsabilidade sobre você é muito grande. Pergunta, o que, que você está transmitindo? Terceira coisa e penúltima. Os filhos e Deus espera que o homem, que o pai, seja o provedor da família. Irmãos, Deus entregou ao homem a responsabilidade de prover a família. Eu vou falar o que eu acredito, cada um faz o que quer da sua vida. Lendo a Bíblia, trabalhando com família há mais de 20 anos, analisando a história, a sociedade e a palavra de Deus, eu posso dizer para você que nunca foi propósito de Deus, preste atenção no grifo, em circunstâncias normais, ok? Nunca foi propósito de Deus, em circunstâncias normais, com poucas exceções, que a mulher sustente a casa. Nunca foi. Gênesis capítulo 3, verso 17, depois da queda, Deus diz para o homem, do suor do seu rosto, você vai comer o pão, você vai trabalhar, aqui fica implícito e explícito que era para o homem trabalhar. E quantos problemas nos lares, irmãos, exatamente por causa disso. Por causa disso. Eu vou falar uma coisa para você, querido. No fundo, no fundo, no fundo, quem manda no dinheiro, manda na casa. Nunca foi propósito de Deus. Isso é uma inversão de valores absurda. Pode modernizar o tanto que você quiser, ler o que quiser, falar o que quiser, Eu vou dizer uma coisa para você, querido. Na minha cabeça não cabe e não entra mulher carregando peso, mulher trocando pneu de carro, não sei, circunstâncias normais. Eu vi a história de uma situação de uma pessoa que estava acampada, começou uma ventania, um negócio, a mulher lá fora tentando salvar a barraca e o cara dentro da barraca. Você vê que isso acontece, irmão. Eu vi outra história de um rato que entrou numa cozinha e o marido pegou, quando a mulher gritou, subiu numa cadeira e gritou: um rato! E o cara veio correndo, trancou a porta da cozinha e falou: você só sai daí quando você matar esse rato. Falando sério. Ele tinha pavor de rato e simplesmente trancou a porta e falou: não abre essa porta enquanto esse rato não sumiu, você não matar. A mulher teve que descer da cadeira e procurar o rato e tentar matar o rato, e o rato fugiu. Complicado, irmãos. Não entra na minha cabeça sair um homem ou uma mulher para jantar fora e a mulher pagar a conta. Um cara desse não vai ser meu genro nunca na vida dele. Mas nunca, só se eu estiver morto. Nunca. Não dá, irmão. Não dá. Quando a gente vai ver lá, você vai ver que o homem trabalha, o homem sai para caçar. A psicologia diz que a extensão da personalidade da mulher é a casa dela. E a extensão da personalidade do homem é o trabalho. Aí inverte os valores. Aí olha o que acontece. Quando você não... o que tem a ver? Tem a ver uma coisinha. Pensa comigo. A criança, ela vai olhar para alguém na casa e ela vai admirar. Quem era para a filha admirar? Era para a filha olhar para a mãe e dizer: a mãe que se cuida, que passa batom, que é bonita, né? Eu quero ser igual à minha mãe. O homem olhar pro menino olhar pro pai e dizer: mas aí tem um pai dentro de casa que não trabalha, tem um pai dentro de casa que não sustenta, tem um pai dentro de casa que não faz as coisas. Quem é que vira o herói do menino? Hã? É a mãe. Aí o menino começa a querer usar saia, andar de salto, usar brinco, passar batom, porque quem que ele olha e diz assim: caraca, eu admiro, o que, que é isso? Olha só, esse aí é o herói, é ela, então eu quero ser igual a ela. A mesma coisa acontece aqui, irmãos. O homem, ele sai do seu lugar e a mulher corre e ocupa. Não dou conta, pastor. Deixa. Mas vai dividir. Problema dele. Problema dele. Deixa ele correr atrás. Deixa ele trabalhar. Deixa ele resolver. Deixa ele dar o pulo. Se não incomodar, se não tirar da zona de conforto, vai ficar aí o resto da vida mamando. A culpa é de ambos. Ainda tem mulher que força a barra para ser quem faz tudo. Toda mulher... Os jovens que estão aqui, viu? E as moças. Toda mulher que é bem mulher. Entendeu o que eu disse? Estão entendendo? Falar linguagem figurada, clara. Toda mulher que é bem mulher gosta de um homem que é bem homem. Mesmo quando essa mulher é líder, mesmo quando essa mulher é fera, ela gosta de encontrar um homem, homem, que até põe ela no lugar dela assim, com todo jeitinho, fala: ó, você é muito fera, mas você não dá conta de mim não, fica aí. A mulher gosta disso, irmão. A mulher gosta de proteção, sempre gostou. A mulher é a parte frágil. A mulher gosta do cara que entra na frente e fala: opa, peraí. Agora, que coisa horrorosa. Arruma um abrigo, o cara corre para trás da mulher e fala dela de escudo. Ô, irmão, eu tô falando para vocês de coisa que eu já vi, eu já ouvi. O cara confessou para mim: pastor, tava subindo a escada do... Aqui, Santos Dumont. Subi na escada do apartamento. Eu estava. Agora que eu lembrei. Contou não, eu vi. Quem aqui conhece os prédios Santos Dumont? Quem aqui conhece? Quando você está subindo a escada, já viu que no cantinho aqui dá para você esconder? A escada está aqui, tem um cantinho que você esconde aqui. Eu entrei nesse cantinho, eu subi mais rápido, entrei nesse cantinho. E quando o indivíduo veio com a indivídua, irmão, eu saí do cantinho e fiz assim, ó, para dar um susto. Sabe o que o cara fez? Jogou a mulher para trás e saiu correndo. Diante de Deus, fez assim, ó, ai, jogou e saiu. Por isso que inventaram a expressão homem com H maiúsculo, porque tem homem com H minúsculo e tem homem que nem H tem. Meu querido, com o máximo de MDA e o máximo de amor e carinho que eu possa dizer para você, meu amado, não seja um banana. Não seja um banana. Não é atitude de homem, na boa. Não sei se você aprendeu isso com alguém, com seu pai. Não seja um banana, um passivo. Toda hora que o filho e a filha perguntam alguma coisa, vai falar que isso é mãe. Toda hora. O Ricardinho ia falar comigo hoje, pai, o negócio da escola. Eu falei, Ricardinho, o negócio da escola é com sua mãe. Pai, eu vou para a barra de 8 às 9. A mãe não queria deixar. Eu falei, não, pode ir para a barra, pode ir. Cresce, garoto, cresce, fica fortão, bonitão. Pode ir para a barra. Também você sabe respeitar. Coisa de escola, quem vê a pastora, que acompanha o dia a dia, que sabe as notas, eu vou falar, vai, não vai? No reforço, não sei o quê. Não, fala com sua mãe que ela sabe disso. Agora, tudo! Tudo! Quem é você? É o cara que indica a mãe. Seja homem, seja líder. Deus te chamou para ser cabeça. Sabe o que a Bíblia diz? Que nós devemos ser senhores da nossa casa. Seja o senhor da sua casa. E por último, sabe o que o filho espera de um pai? O filho espera que o pai seja, filho e filha, claro, né? Que o pai seja seu amigo. O que é um amigo? Eu vou falar o meu conceito. Talvez seu conceito tenha mais coisas, menos coisas, mas, para mim, amigo faz coisas junto. Amigo, irmão, gosta de estar junto. Amigo vai com o outro em algum lugar só para estar com a pessoa, não é pelo lugar às vezes, é para estar perto. Amigo anda junto, faz coisa junto, gosta de estar junto. Amigo convive. De novo, eu vou lembrar você qual é a expressão dos pequenininhos. O que que um menininho, uma menininha pequena fala para o pai toda hora? Deixa eu ir com você. Sim ou não? Toda hora, deixa eu ir com você, eu quero ir com você. Quando é criança, é o maior sacrifício deixar o menino em casa. O papai tem que sair, eu quero ir, eu quero ir. A criança espera conviver, tá perto, andar junto. Ela quer ir no futebol junto com o pai, ela quer estar dentro. Onde você vai? Eu quero, tá lá, eu quero ir, eu quero ir, eu quero ir. O filho e a filha espera que o pai seja um amigo. E para mim, amigo é quando a gente faz coisas juntos para poder ter a convivência, o relacionamento, estar perto um do outro. Conversar, estar junto. A gente quer ficar perto. Vamos conversar, vamos estar junto. Já viu que amigo, o assunto não acaba, né? O assunto não para. E conversa, e conversa, e conversa, e conversa, e conversa, e está perto. E aí na semana que vem quer encontrar de novo, e quer estar perto, e sente falta de estar junto. Amigo faz coisas juntos. Outra característica de amigo é que amigo é alguém que nos entende. Amigo, quando você tem um amigo de longa data, ele pode até não concordar com você, mas ele entende você. Você conhece o cara. Rapaz, eu Estava lá e o cara faz, o que, que eu falei aqui, você entendeu alguma coisa? Não, mas se fosse meu amigo ele entender. Quando eu falar para ele, rapaz, eu fui lá e fiz e ó, cara, não, eu entendi, eu sei porque você fez isso, me conhece, sabe quem eu sou, sabe do meu temperamento, sabe do meu limite, sabe do meu defeito, e ele me entende. Quem não é amigo não entendeu nada. O quê? O que é isso? Foi aonde fez o quê? O que aconteceu? O amigo, uma característica de amigo é que ele entende o outro. Sabe outra característica de amigo, irmão? De amizade? Amigo perdoa. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Quando você tem um relacionamento com uma pessoa de muita afinidade, muito, seja lá o que for, parceiro, e brinca, e curte e tal, mas nunca você precisou perdoar a pessoa, a amizade, ela só se confirma quando ela resiste aos testes da vida. Enquanto não houver um teste, eu não vou saber se é amigo ou se não é. Sim ou não? Sim. Enquanto a gente concorda com tudo, ri com tudo, brinca. Eu estava vendo um desenho, como é o nome daquele desenho, cara, que é ridículo, ridículo, aquele da lua lá, como é o nome daquele trem? Titio Avô. Eu assisti essa coisa inútil um dia desse, porque o Ricardinho Josué me convenceu, não, papai, é de tio avô. Nesse episódio do titio avô que passou, o titio avô queria ser o melhor amigo de quem? Do Steve Pizza. O titio avô queria ser o melhor amigo do Steve Pizza. Aí quando o titio avô falou assim, eu fiz um anel, um colar de melhor amigo. O Steve Pizza é aquele cara narcisista. E ele disse assim, mas o melhor amigo do Steve Pizza é o Steve Pizza. E aí o titio avô ficou arrasado, porque ele queria ser o melhor amigo do Steve Pizza. O que ele falou? Eu vou mandar o Steve Pizza para a lua, porque aí eu vou ficar sendo o melhor amigo do Steve Pizza. Na cabeça do animal do titio avô, existia um segundo Steve Pizza. Então ele foi lá em resumo, pegou o Steve Pizza e mandou para a lua. E agora ele está procurando o Steve Pizza para dizer, ó, o seu Steve Pizza foi embora, então agora eu sou seu melhor amigo. E procurou, procurou, e tinha um outro personagem lá que falou assim, o Steve Pizza estava falando a terceira pessoa, ele estava falando dele mesmo. E eu sei que no desenho ele até faz assim um quadro, uma aula, porque ele demora 6 meses para entender o que o cara estava dizendo. Quando ele entendeu, o titio avô entendeu, ele pega uma nave e vai para a lua. Quando ele chega na lua, ele encontra o Steve Pizza, pede perdão, mas o Steve Pizza não tem problema, porque ele encontrou um carinha que tem o mesmo estereótipo dele, só que da lua. E os dois brincam de brinquedo radical, os dois são iguais, os dois fazem o mesmo toque de mão. E o titio avô é um mané, e o Steve Pizza é um mala, e ele encontrou outro mala, e eles fazem o concurso para saber quem é o amigo de verdade. E como o cara da lua era igual o Steve Pizza, eles vão fazendo as perguntas, o titio avô erra e o cara da lua acerta todas. E na última pergunta, que era a que valia ponto, que ia determinar o titio, a pergunta é a seguinte: quem é o cara mais legal do mundo? E o Steve Pizza tem certeza que o amigo dele vai dizer, é o Steve Pizza, só que o outro também é um narcisista. Então ele diz que é quem? Sou eu. É o Steve Pizza. Como assim você é o melhor cara do mundo? Sou eu. E no primeiro momento do relacionamento, no primeiro momento, eles estavam combinando em tudo. Pareciam os irmãos perfeitos. Pareciam o amigo ideal. Mas no primeiro momento em que houve uma discordância, um teste, a amizade acabou. Amigos resistem aos testes. Se eu errei com meu amigo e ele deixou de ser meu amigo, na verdade ele nunca foi meu amigo. Porque amigos, irmãos, têm a capacidade de perdoar. Perdoar. O cara errou, o cara tentou até atirar em você e você perdoou o cara. De tanto que você ama aquele amigo. Então olha para a pessoa perto de você e diga assim: enquanto não vierem os testes, você não tem como saber se essa pessoa é sua amiga e é fiel. Irmão, a gente testa. Deus testa as pessoas na prova. Enquanto Deus está abençoando, enquanto Deus está enchendo, enquanto Deus está respondendo a oração, todo mundo está aqui, ó, louvado seja Deus. O dia que Deus diz não, e que a gente tem que oferecer para Ele sacrifício de louvor, é que Ele vê se a pessoa é ou não é com Ele. Enquanto Jesus deu pão para o povo, enquanto Jesus deu comida para o povo estava com Ele. O dia que Ele não deu comida e deu uma palavra dura, o que é que o povo fez? Foi embora. O dia que você dá uma palavra dura para um discípulo seu, para um líder seu, para um amigo seu, para um filho seu, para alguém, e essa pessoa não resiste ao teste, ela não suporta, no momento em que ela pode provar fidelidade, honra e lealdade, ela não prova, ela só provou honra, fidelidade e lealdade, quando estava tudo bem, ela não tem como dizer que ela é fiel, leal, honrada e amigo. Só os testes podem dizer isso. Um amigo é alguém que perdoa e vence os testes. E por último, para mim, um amigo é alguém que confia outra vez. Amigo é alguém que dá uma chance. Dá uma chance. Porque quando você não é amigo de alguém, e essa pessoa pisa na bola com você, você queima ela. Nunca mais eu acredito nele, nunca mais eu confio nele, nunca mais eu dou uma oportunidade para ele. Mas o amigo, irmãos, ele dá uma nova chance. Porque inevitavelmente erramos um com o outro e precisamos de perdão e precisamos quantas vezes de uma nova oportunidade. E os nossos filhos são assim. Nossos filhos erram, mentem, enganam, desobedecem, e o que a gente tem que fazer? Tem que ser amigo. Como que a gente é amigo? Convivendo, entendendo, perdoando e dando uma nova chance. Eu acredito em você, eu vou te dar uma oportunidade. Agora, como é que a gente consegue tudo isso? A gente só consegue tudo isso, irmãos, com esforço pessoal e com Jesus. Sem Jesus não dá. Se você não teve uma experiência com Deus, se você não anda com Deus, se o seu modelo de vida não é Jesus, não dá. Só se consegue viver uma vida desse jeito com Jesus e com esforço. Tem que se esforçar, dá trabalho. Ser e ter família, irmãos, dá trabalho. Quinta-feira passada, eu estava muito cansado. Eu ia acordar às 5 horas da manhã, fazer uma viagem em Brasília, São Paulo, Londrina, pregar na sexta-noite, pregar sábado de tarde à noite, domingo de manhã e domingo à noite, e voltar ontem. Me programei para deitar 11 da noite, no máximo, estava lá terminando de arrumar minha mala, pensando, tomo um banho e deito agora. Entram as minhas duas lindas, Maís e Bianca, com questões da vida. E nós ficamos até 3 horas ou 3:30 da manhã tratando as questões, conversando, explicando, acalmando, rindo, chorando. Aí depois deita, dorme uma hora e pouco de sono, acorda, vai, prega, atende, conversa com um, atende outro, ora pelo outro, vende o material, o pessoal conversa, vai chegar no hotel meia-noite, uma hora da manhã de novo, para dormir, para acordar no outro dia de manhã, para ir de novo. Muitas vezes eu não tomo café da manhã, mas muitas vezes eu poder dormir mais 20, 30 minutos, a maioria das vezes. Cato uma banana lá e saio andando e vou para poder ter um minuto a mais. A mulher, para voltar, era 6 e pouco voo. Pastor, 6:40 eu te pego. Eu falei, pode ser 6:50, irmã, 10 minutos aqui para mim. Vai ser precioso. Tá bom, 6:50 o pessoal te pega aí. Você tem que ter a graça de Deus e se esforçar para ter uma família abençoada. Vai dar trabalho, vai exigir renúncia, vai fazer você se esforçar. Amém, gente? Pastor, por que será que Deus trouxe uma palavra para o homem, para o jovem que vai casar, para o pai, para o homem que já é casado? Porque tudo começa aqui. Tem o papel da mãe, tem o papel dos filhos. Eu trouxe outros 2 esboços, resisti até os 49 do segundo tempo, eu segurei, mas eu senti que essa era a palavra. Então, os filhos esperam que o pai seja o líder espiritual, os filhos esperam que o pai seja fonte de segurança, seja o provedor da família, e espera que seja seu amigo. Vamos ficar de pé para a gente orar. Feche seus olhos. Você que é mãe, esposa, neta, filha, porque hoje essa palavra foi para os homens, né? Não só maridos, não só pais, mas homens. Não seja uma pessoa má agora, seja misericordiosa, porque seu dia vai chegar. Quem semeia misericórdia, colhe misericórdia. Ore agora pelo seu filho, neto, pai, irmão, marido, cunhado, pelo pai do seu filho, se ele não é hoje o seu marido. Ore por algum homem que tem alguma coisa a ver com a sua vida. Ore pela sociedade que está perdida, sem referência de homem, de cabeça, de líder, de modelo. Ore pelo Brasil. Ore pela igreja. Ore pelos pastores. Ore pelos homens da terra. Você, homem, apresente-se diante de Deus. E no lugar de se sentir culpado, envergonhado, diga: Deus, eu vou tomar uma atitude. Eu vou mudar, eu vou me tornar o pastor da minha casa, o sacerdote da minha família, aquele que leva a minha família até Deus. Eu vou me tornar modelo. Nunca queira ser perfeito. Isso nem é saudável, passar essa imagem. Mas seja um modelo. Seja o provedor da sua casa. Seja amigo da sua família. Amigo dos seus filhos. Ore agora em nome de Jesus. Fale com Deus. Coloque sua casa diante do Senhor. As famílias do Brasil na presença de Deus. Em nome de Jesus.